Você ouve a comunitária de Guaxupé às 11h13. Bom dia! Hoje é terça-feira, e terça-feira, uma terça sim, uma terça não, a gente conversa com o pessoal da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Guaxupé, a OAB, e hoje a gente vai falar sobre o Juizado Especial, né? Que é um local para resolver pequenos problemas, pequenos conflitos, e de que forma o cidadão pode utilizar corretamente, coerentemente, este juizado. Quem vai orientar é o Dr. Gilson de Oliveira, ele que é um dos representantes aí da OAB e que sempre conversa conosco, trazendo informações úteis e orientações importantes para a população. Tá bom, Dr. Gilson?
Tudo bem, tudo jóia, então.
Briga de vizinho se resolve aí nesse lugar?
Resolve também.
É, briga sim. De marido e mulher, aí não, né?
Não, marido e mulher não.
Aí lavar a roupa suja é em casa que lava.
É.
Né, lá. O que é o tal do juizado especial?
Então, Caetano, juizado especial, ele foi criado aí em 95, pela lei 9.099, e ele foi criado com dois objetivos. O primeiro seria para facilitar, dar mais acesso à população ao juizado, nessas questões menos complexas, dar acesso à população à justiça, né? E outro um pouco para desafogar o judiciário. Porque tinha muita causa pequena que acabava atrapalhando o andamento de outros processos, que são, não que há divisão de importância entre causa pequena e causa grande, mas no caso, acabava travando, causando mais morosidade indo na justiça.
A forma de solucionar é muito mais rápida, né?
A forma de solucionar é muito mais rápida. O acesso é fácil e o efeito que a gente pretende é rápido, é efeito imediato.
Uhum.
O juizado especial, Caetano, ele divide aí, tem causas cíveis e causas criminais, no caso. Nas causas cíveis, você pode ter acesso ao juizado, causas que não tenham valor excedente a 40 salários mínimos, no caso. E aí entra a ação de cobrança, cobrança de cheque, nota promissória, qualquer tipo de conta, conta em loja, conta na padaria, esse tipo de conta. Ali entra cobrança de seguro, colisão de carro, de veículos, resolve-se ali também. E dentre várias outras ações aí que não seja complexa. O que seria isso? Causa não complexa não, é aquela que não tem procedimento específico em outra lei, que não precise de uma perícia, que não precise realizar cálculo. Porque se for nesse sentido, aí tem que levar para o juiz comum, quer dizer que é uma coisa mais complexa, vai demorar mesmo, que a natureza da ação já é de demorar, então já tem que ir para a justiça comum mesmo. E no juizado especial criminal, ali são julgados os crimes que tenham pena máxima de 2 anos. Crime de trânsito, ali vai algumas contravenções, são crimes menos lesivos, no caso, e alguns outros tipos de, alguns outros crimes que é crime mais leve, e nesse caso, né, que justamente por isso também, para não afogar lá o judiciário com pouca coisa, como vamos dizer assim, de forma simples, né.
O Dr. Gilson, quem que é um juiz, então?
O juizado especial, ele é composto primeiro, quando você ajuiza uma ação lá, é marcado uma audiência de tentativa de conciliação, e primeiro você vai passar por um conciliador. Conciliador é uma pessoa escolhida, geralmente dentre bacharel de direito, não precisa ser especificamente formado, que ele vai tentar fazer uma composição amigável entre as partes. Vai fazer de tudo ali para ter um acordo entre as partes, realmente uma conciliação. Não sendo possível esse tipo de acordo, vamos supor, uma cobrança. Você alega que tem que receber X, a pessoa alega que tem que pagar Y, e os dois chegam num acordo e ninguém quer ceder. Uhum. Porque o acordo é isso, cada um tem que ceder um pouco. Geralmente a gente não quer, né? A gente quer satisfação de tudo que a gente
não,
pretende. Mas
vou defender a minha honra, honra. Aí você briga com a família inteira para defender a sua honra.
Que aí beleza. Às vezes compensa você abrir mão de uma parte, outra parte abrir mão e sai todo mundo ali em paz. Uhum. Não sendo possível isso. Aí tem audiência de instrução e julgamento feita no mesmo dia, na mesma hora, aí você vai ser com o juiz de direito. Aí ele vai colher qualquer tipo de prova que tiver colher, prova testemunhal, juntado de documentos, e na própria audiência ele já vai dar a decisão dele. E ali já termina. E aí, no caso, há também a possibilidade do recurso no juizado. Às vezes o pessoal tem até uma discussão sobre o excesso de recursos que tem. Mas o juizado não, é um só recurso e você pode entrar com 10 dias. E não vai para o Tribunal de Minas em Belo Horizonte, vai para uma turma recursal. Essa turma recursal nossa, na nossa região, fica em paz. É composta de 3 juízes, né, e eles vão decidir. Muito mais rápido também, resultado prático, muito rápido, ágil. Voltando, já é decisão final, imutável, não tem jeito de mudar. Falou que tem que pagar aquilo, é aquilo que tem que pagar. Ou falou que tem que fazer aquilo, é aquilo que tem que fazer, não cabe mais discussão.
Não tem recurso, acabou, é pronto.
Acabou. É justamente por isso. E isso ajuda demais, facilita demais. Uhum. A gente vê, a gente já falou que causa de... direito de defesa do consumidor, por exemplo, uma empresa coloca seu nome no SPC e Serasa, você tem direito a danos morais, isso tudo vai para o juizado. Tá, é mais fácil ser para o juizado, porque o resultado é de imediato, é mais rápido e tem essa solução, e uma boa solução no caso. Tá. Né?
Repete só para mim, doutor Gilson, eu só não entendi a questão de vai para passos, por que vai?
É que assim, o juizado especial, a gente tem, no caso, na justiça comum, todo tipo de recurso, a gente sabe, vai para o tribunal, que no caso fica em Belo Horizonte, né, Tribunal de Minas. No juizado, não, vai para uma turma recursal. Cada cidade tem uma turma recursal específica. No caso de Guaxupé, é Passos. Guaxupé, Guaranésia, Monte Santo, tudo que for julgado na nossa região, vai para Passos. Em Passos é composto lá... a gente fala Câmara, né, é composto por 3 juízes, e eles que revisam a matéria.
Tá, mas e toda decisão...
Toda decisão do juizado vai para Passos.
Tá. Mas aí é o juiz, como é que é a questão aqui, a autoridade máxima aqui do juizado?
Não, aqui tem um juiz de direito, aqui é a autoridade máxima.
Quem que é o juiz aqui?
Aqui, no caso, a gente é o doutor José Eduardo.
Doutor José
aqui,
Eduardo.
Ele que cuida muito bem aqui do juizado especial.
Aí todas as sentenças do doutor José Eduardo vão pro aval lá em Passos.
Havendo o recurso, vão. Tá. Muitas não têm recurso. Se o pessoal já fica satisfeito em primeira fase e não tem recurso, já fica satisfeito com o resultado, não buscam a revisão da decisão, no caso, que seria o recurso.
Tá.
Essa é a parte cível do juizado.
Porque quando se fala, vou entrar na justiça, dá uma preguiça, doutor Gilson. Ah, não vou entrar, não, demora demais, eu não vou mexer com isso, vou perder tempo, vou gastar dinheiro com o advogado. Então, prefiro perder o dinheiro que pagar para ter o sossego de não ter que esquentar a cabeça.
Sim.
Com o juizado especial... forma de andar mais rápido.
Isso veio para contornar. Não, é igual a gente conversou. Não aquela causa complexa, por exemplo. Se você for, não cabe nenhum tipo de ação no juizado contra a União, Estado e município.
E nós voltamos com essas informações importantes aqui sobre o juizado especial. Dr. Gilson de Oliveira é o nosso convidado nessa manhã de hoje. Ele que representa a subseção de Guaxupé da OAB. E o juizado especial fica onde mesmo, doutor?
Ele fica adjunto ali ao próprio fórum, ali na saída para Itapiratiba ali.
Tá. Traz para a gente alguns exemplos, então, de alguns casos reais que aconteceram, claro, sem citar nome, sem falar quem foi, para a gente visualizar melhores situações de como resolver conflitos com o juizado especial.
Caetano, vamos colocar aí uma cobrança de aluguel, por exemplo, na parte civil. Depois eu te dou um exemplo da parte criminal. Uma cobrança de aluguel. A deve aluguel para B, né, devido a uma alocação, o B não paga, A quer receber. Ele vai ao juizado especial, lá tem um sistema de chamar termação. A pessoa vai lá, ela faz a sua reclamação lá, um escrevente do fórum, ele redige isso a termo, manda para o juiz ele manda uma carta para B, uma carta de citação, para que B ele compareça à audiência e ali ofereça a sua defesa, acompanhado de advogado, no caso. No caso, para você ajuizar até 20 salários mínimos, a lei ela faculta a pessoa ir com o advogado, o que não é aconselhável, mas a lei faculta. Não é aconselhável, lógico, lá no, é tudo feito com justiça, a gente sabe. Mas, para defender seus interesses, já tem advogado, então é aconselhável que sempre vá com advogado. Mas B recebe a citação para ali apresentar a sua defesa, no caso. Aí, nessa audiência de conciliação, vai ter um conciliador lá, que é uma pessoa que não é o juiz, no caso, é ela que tenta fazer, ela já é preparada para isso, ela tenta fazer o acordo entre as partes. Para ver se chega num valor X que fique bom para ambas as partes. É, A vai ter que abrir um pouco, porque B com certeza não vai querer pagar aquilo que A quer, e ali vai aquela discussão até chegar num valor certo. Chegando no valor certo, redige a termo, aquela sentença aí, nesse
isso
termo,
faz tudo ali na mesa,
faz
na hora.
Tudo na hora. Né? Aquele, esse termo já vira um título que, se a pessoa não cumprir, você já pode executar ela com aquele termo que você tem, e se cumpriu, o processo vai para o arquivo, acabou o problema. Se, tendo a conciliação. Não tendo a conciliação com esse conciliador, as partes já são submetidas ao juiz de direito. Aí o juiz de direito, de início, ele é obrigado, ele tenta fazer uma nova conciliação. Ele vê que realmente não é o caso, não tem como, ali mesmo ele já colhe as provas que tem que produzir e ali mesmo ele já vai dar a decisão dele. Aquilo ali tem que ser respeitado, o que ele falar tem que ser respeitado. Ah,
então não leva para casa para poder analisar, não, já
não
vem
tem
na
que
hora,
ser né? ali, tem que ser ali. Se a pessoa não aceitar a decisão do juiz, recurso. 10 dias para poder recorrer e vai para a turma recursal nossa aqui em paz, no caso do civil. No caso criminal é o seguinte, vamos colocar aí um crime de trânsito, no caso, que a pena não exceda a 2 anos. Crime de trânsito, por exemplo, dirigir sem possuir CNH, alguma coisa assim. Primeiro tem essa audiência preliminar, onde a pessoa ali, o juiz, no caso, o conciliador, ele vai tentar uma... ali, mesmo no criminal, tem a possibilidade de uma transação. O que, que é? É terminar aquele processo ali, a pessoa, ela ao invés de sofrer uma pena... propõe-se para ela alguma medida, por exemplo, uma doação de uma determinada quantia a uma entidade assistencial daqui de Guaxupé, lá eles têm uma lista de creche, a ADG, várias outras entidades aí que são beneficiadas. A pessoa aceitando, acaba o processo criminal. Mas essa pessoa só é feita essa proposta para ela se a pessoa não tem antecedentes criminais. Se ela já foi beneficiada outras vezes, o processo tem que seguir, vai ser aberta defesa para ela. E a mesma coisa, o juiz ele vai sentenciar na hora ali também, se condena ou se absolve. Se condenou a pessoa insatisfeita, recorre.
Tá. Os ouvintes do 87 FM têm algumas perguntas aqui para o Dr. Gilson. J. Araújo.
Dr. Gilson, nós temos algumas perguntas aqui. Duas, eu acho que o senhor pode responder conjuntamente. A primeira é sobre o Marquinhos, está falando que houve uma batida no carro dele, e se ele pode recorrer ao juizado especial, né? Aí tem aquele negócio de o valor...
Sim, tem o limite de valor de até 40 salários mínimos, né? Se for até 20 salários mínimos, é igual eu falei para o Caetano, a lei faculta assistência de advogado, que não é aconselhável. Se for até 40 salários mínimos, é obrigatória assistência do advogado. Ele procura, ele pode ajuizar sim a ação no juizado especial. Aí tem uma questão, a questão da perícia. Se dependesse de perícia para ver quem está culpado, quem não é culpado, se o juiz ele entender que é caso complexo e que há necessidade, ele vai mandar para a justiça comum, ele não vai decidir ali. Mas, geralmente, o juiz, com os elementos que a parte leva, logicamente leva uma testemunha, a próprio registro da ocorrência, tem que ter o registro da ocorrência da Polícia Militar, com certeza vai ser julgada, ele tem direito a acesso ao juizado e vai ser julgada ali.
A outra é mais ou menos na mesma linha, o seguinte, a nossa ouvinte, a senhora Vera, ela está dizendo o seguinte, houve uma batida de carro do filho dela,
sim.
Ela foi recorrer ao juizado especial e foi feito um acordo para que houvesse um pagamento em 5 vezes.
Certo.
E a pessoa só pagou a primeira.
Uhum.
O que ela deve fazer agora?
Ela deve procurar o juizado novamente. Esse termo de acordo que eles fizeram da primeira vez, ele vira um título judicial. E o que está ali é lei entre as partes, tem que ser cumprido. Uma vez que não cumpriu, ela tem que procurar o juizado e fazer a execução desse título. O que, que é? É que pedir para o juiz e o juiz vai obrigar a parte a efetuar o pagamento, sob pena de penhora, de bloqueio de conta da pessoa física, uma poupança, uma conta corrente, ou de um oficial de justiça ir na casa dela e penhorar o que ela tiver. Ela tem que procurar o juizado, então, e promover a execução desse acordo que ela fez.
No momento que ele fez o acordo, praticamente ele confessou a dívida.
Confessou.
Né?
Aí foi até bom você ter mencionado isso. Ela entrando com a execução, não cabe mais a outra parte discutir se ela estava certa ou se ela estava errada. partir do momento que ela firmou um acordo lá, acabou. Ela vai ter que cumprir aquilo que ela firmou. E não cabe mais discussão se ela é culpada, quem foi culpado no evento lá, no sinistro, no caso.
Ok. Dr. Gilson, quais são os casos semelhantes a esse que não são da competência do juizado especial?
Então, Caetano, todas as ações em que a outra parte for a União, o Estado e o município, não vai para o juizado. Porque tem aquele problema do procedimento específico que eu te falei, e a União, Estado e município, eles têm prazo em dobro para algumas coisas, em quádruplo para outras coisas, diferentemente da pessoa física que tem prazo comum. Então isso, vai contra o juizado, justamente porque ali é agilidade, simplicidade e às vezes é uma causa mais complexa, que depende de mais prova, ali não cabe ser produzida. As causas, como a gente já falou, acima de 40 salários mínimos não vai para os juizados, né, no caso. E tem algumas especificadas na própria lei 9.099 e no Código de Processo Civil, que taxa, que é a cobrança de ações de cobrança, ações de cobrança de seguro. Mas as que não vão são essas, contra o município, as que dependem de prova técnica, no caso uma perícia, e aquelas que excedem 40 salários mínimos. Essas não vão. O resto, tudo você pode procurar.
Doutor, nós temos mais uma aqui, a nossa ouvinte, a Célia. Essa aqui já tem que pensar um pouquinho. É o seguinte, uma empregada doméstica não era registrada, não tinha documentação. Mas o patrão pagava com cheque. Aí ela entrou na Justiça do Trabalho. Mas o patrão, vendo que a pessoa não tinha documento nem nada, negou, disse que nem conhecia a pessoa. Aí a pergunta dela é essa. Ela pode entrar na Justiça comum agora, né? Porque ela estava na Justiça do Trabalho, né?
Sim.
E seria na pequenas causas ou...
Nesse caso ela não pode. Não pode porque a matéria que ela está tratando é matéria trabalhista. Aí foge da competência do juizado e da própria justiça comum. Porque a gente divide, toda matéria em direito a gente divide em competências. Toda matéria que versa sobre relação de trabalho tem que ser na justiça do trabalho. Se ela entrar agora lá no juizado especial alegando que ela trabalhou para a pessoa, que ela recebeu com cheque, o juiz de plano ele já vai afastar o processo dela, alegando que ele é incompetente para isso, porque não é competência da matéria dele, e vai alegar que tem que ser feito isso na vara do trabalho, matéria trabalhista. Então, o juizado nesse caso é incompetente.
Agora, se ela não tem prova que ela recebeu esses cheques, se ela não tem a cópia do cheque, por exemplo, ela não vai ter como provar
ela não teria
nada,
como
né?
Nem provar a relação de emprego dela, coitada. Ela não conseguiria isso. Agora, se eventualmente fosse um cheque, ela tivesse pego de terceira, esse cheque poderia ser cobrado. Mas tratando-se de relação específica de emprego, ela vai ter que ver isso na Justiça do Trabalho.
Agora, não pode ter testemunha, uma vizinha, por exemplo, que chega lá e fala, mas ela estava lá todo dia, eu vi ela todo dia na casa.
Na Justiça do Trabalho, a testemunha é muito importante. No juizado, não. Tá. De qualquer forma, ela não pode no juizado. Mas na Justiça do Trabalho, ela tendo a testemunha, a própria testemunha, ela pode sim.
Mas é mesmo que não tem documento, é porque do vínculo do empregado.
De qualquer forma,
não vai ter documento.
Há muitos casos na Justiça do Trabalho em que a pessoa entra alegando que tem um vínculo empregatício, mas nunca teve uma carteira assinada, nunca assinou um olerite, nunca tem nada. Aí o que acontece? A própria testemunhal, nesse caso, é forte.
Ô, doutor Gilson, a pessoa que falou sobre empregada doméstica,
sim,
ela esclareceu mais um detalhe aqui. Ela falou o seguinte, que ela trabalhou 7 anos sem registro e 2 com registro. Mas aí o patrão, espertamente, levou até o contador para falar que ela não existia, tal, tal, tal. Então, o senhor já esclareceu para ela que tem que ser na Justiça do Trabalho.
Sim.
Agora, a pergunta dela é assim, ela pode reabrir esse processo? Com novas provas?
Acontece o seguinte, se o juiz já sentenciou, dificilmente ela vai conseguir reaver essa matéria. Mas a lei, ela prevê uma ação rescisória, porque se surgir uma prova, só que teria que ser uma prova nova, é uma coisa mais complexa. Surgindo uma prova nova, ela poderia reabrir, tendo em vista que a decisão anterior foi dada desvirtuada da realidade, no caso. Mas só que o juiz ele só pode decidir de acordo com aquilo que as partes levam no, lá no processo. Ele não pode adivinhar o que acontece por trás. Então, o que acontece? Se for realmente uma prova nova, ela tem que, ela, aí ela entra com uma ação para uma ação rescisória para quebrar aquela, quebrar entre aspas aquela sentença e tentar reaver o caso dela. Tem essa possibilidade, mas tem que ser prova nova.
É, e na sequência tem uma outra senhora também, diz que o irmão dela foi atropelado na rodovia por um motoqueiro, mas que o processo o juiz já deu encerrado, que não culpou, a pessoa está livre.
Sim.
Não é bem o assunto que nós estamos falando, mas juridicamente é sempre quando acontece um fato novo, aí pode tentar reabrir o...
Sim, sim, mas nesse caso dela, se o juiz declarou que ele não é culpado, mas isso não exime ele a parte criminal é separada da parte civil. Se o juiz falou, por exemplo, que não houve omissão de socorro, alguma coisa nesse sentido, na parte criminal, isso não exime ele de ser acionado na área civil e indenizar os danos materiais que essa pessoa teve. Essa pessoa, se ela não fez isso, ela não sei o caso específico, não sei as datas, mas se estiver dentro do prazo, ela ainda pode entrar com uma ação civil contra ele para resgatar tudo aquilo que ela gastou, ou se ele teve maiores despesas, ou se ele está inválido, alguma coisa nesse sentido, ele pode acionar essa pessoa na justiça ainda, se estiver dentro do prazo na área civil.
Ok. Doutor Gilson, a gente agradece muito a sua presença aqui na rádio. Ficou alguma coisa para trás aí que a gente
não
falou?
A Lei 9.099 ela é bem simples. O próprio objetivo dela já é esse, simplicidade. Então, no mais, é isso que a gente acabou pegando aqui no programa.
Tá. Em breve a gente vai falar sobre justiça trabalhista.
Sim,
né,
sim, vai vir um colega aqui.
Direito trabalhista.
Direito do trabalho, inclusive até para... Pode comentar até essa parte de segurança do trabalho que você falou aí. Uhum. Provavelmente o próximo já vai ser sobre isso.
Tá, e o pessoal já pode ir preparando suas perguntas, né?
Sim.
Tem 15 dias aí para poder ver situações reais para a gente colocar nessa mesa redonda aqui.
Joinha.
Obrigado, doutor Gilson de Oliveira.
Eu que agradeço.
Grande abraço.
Foi.